opção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, pela frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Acompanhe o nosso Facebook, coloque na busca do seu aplicativo, coloque também na busca o próprio nome do programa, Mais Justiça, coloque na busca as nossas duas fanpages. Nós temos duas fanpages, nós temos a fanpage da Rádio Mais FM, que é Mais FM 106,1, e temos também a conta da TV Mais, você coloca TV Mais Iguatu, isso no Facebook. Para nos acompanhar no YouTube, é muito fácil, abra o seu aplicativo, assiste na sua Smart TV, em tela cheia, você coloca TV Mais e consegue nos assistir. Esse programa que toda sexta-feira traz um advogado, um profissional da área do direito para tirar as dúvidas da população. E na edição de hoje nós temos a presença aqui já nos estúdios da Rádio Mais FM, eu já quero dar o bom dia para ele, a doutor Orlando Silveira. Ele que é advogado e especialista em direito trabalhista, vem falar sobre um tema bem interessante aqui pra gente. É inédito, inclusive, nós nunca tínhamos falado sobre isso. Então, já chamo você ouvinte, você internauta, a acompanhar o programa de hoje, a participar conosco, é muito fácil. Você manda a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 883581-2171. Esse é o principal canal de participação do programa Mais Justiça. 883581-2171 é nosso WhatsApp. Você manda a sua mensagem de texto e a gente já repassa para ele que já está aqui conosco. Doutor Orlando, seja bem-vindo à Rádio Mais FM, à TV Mais. Muito bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, internautas e ouvintes. É sempre um prazer voltar aqui à Mais FM, né, para nós podermos conversar sobre direitos, né? E esses direitos que são extensivos não só para a sociedade, né, como tem que saber que tem, para os trabalhadores e para os empresários também, né, que são as partes mais envolvidas quando o direito trabalhista está em pauta.
Exatamente, e já quero dizer para você participar do programa de hoje. Nós vamos adentrar ao tema, como eu disse, é um tema inédito, mas é um tema onde o cotidiano é bem presente. Hoje em dia nós vemos, com certeza, nós conseguimos observar muitos motoboys, mulheres também na profissão, trabalhando como entregadoras, e a gente fala justamente sobre essa profissão, em especial sobre periculosidade na profissão de motoboys. Para começar, quero também que o advogado exemplifique que existem alguns tipos de motoboys. Existem aqueles que são registrados, que trabalham de carteira assinada para uma determinada empresa. Existem aqueles que trabalham para o poder público, mas que também exercem a função de motoboy, como entregador, enfim. E existem aqueles que trabalham para os aplicativos, né? Que fazem as entregas, que fazem a função de delivery. Então, basicamente, são essas as categorias dos motoboys que a gente pode listar aqui para o nosso ouvinte internauta.
Daniela, ainda tem o seguinte: nós vemos que os motoboys, com ascensão, né, teve uma grande ascensão em virtude da pandemia que nós estamos passando.
Sim.
Então todos os motoboys tiveram uma ascensão profissional ou de visibilidade da nossa sociedade. Entre eles temos os mototaxistas, os próprios motoboys e os motofrete. E esse motofrete se inclui justamente na questão dos aplicativos. Bom, mas antes de nós adentrarmos isso aqui, o que é periculosidade?
Sim.
A periculosidade é um direito que os profissionais têm, que é integrado a seus salários, quando aquela determinada coisa que ele exerce traz perigo à sua saúde ou integridade física. Alguns profissionais são bastante conhecidos aqui de nós que recebem essa periculosidade. São os policiais, os eletricistas, os frentistas, os bombeiros, os metalúrgicos, os químicos. E em 2014, em virtude da lei 12.997, foi incluído os motoboys. Certo? Ele acrescentou o parágrafo 4º ao artigo 193 da CLT. Então, você poderia dizer, Rolando, doutor, e o que é insalubridade? É igual a periculosidade? Não. São duas coisas diferentes. Tá? A periculosidade é que coloca a pessoa no perigo iminente. A insalubridade é quando a pessoa trabalha com agentes nocivos à saúde.
Que afeta a saúde da pessoa.
Justamente. Ao longo que a pessoa vai manuseando esses produtos, ele vai tendo direito à insalubridade. Caso específico, nós temos os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem,
os farmacêuticos,
bioquímicos, né, que trabalham diretamente com medicamentos e doenças.
Uhum.
Certo? No caso da periculosidade, é quando coloca em risco imediato. No caso de um bombeiro, o bombeiro que eu falo aqui não é o soldado bombeiro, mas é o bombeiro do posto de gasolina.
Sim, sim.
Certo? Que eu acredito que os bombeiros também tenham esse direito, já que os policiais têm. Mas o bombeiro é aquele que abastece nosso carro, certo? Ele tem direito a esse percentual. E qual é o percentual?
Isso.
A periculosidade é um percentual único, Daniela, de 30% sobre o salário mínimo.
Independente de qual seja o valor que a pessoa receba?
Independente. Hoje, o STF, ele estipulou que, para cálculo da própria insalubridade e da periculosidade, tome-se por base o salário mínimo, não o que a pessoa ganha.
Tá.
Certo? Então, a pessoa pode ganhar 10 mil, mas vai ser calculado os 30% sobre o salário mínimo, que já é uma grande ajuda. Certo? Então, independente, né, do salário, ele vai receber esse 30%. E quando é que ele tem esse direito? A partir da hora que ele sobe na moto. A partir da hora que ele começa a trabalhar como motoboy.
E todo motoboy tem direito a esse adicional de periculosidade, já que é um adicional, já que é um valor a mais nos seus vencimentos, no seu salário, portanto?
Infelizmente não, Daniela. Certo? Como eu disse, foi acrescentado o parágrafo 4º à CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho.
Uhum.
Essa consolidação abrange somente aqueles que têm a sua carteira de trabalho assinada. Então, a empresa X, né, contratou José e anotou a carteira dele como motoboy, moto entregador, qualquer coisa que tenha relacionado às motos.
Uhum.
Então, a partir daquele momento, ele já tem direito de receber. Ah, ele vai trabalhar apenas uma hora, tem o direito de receber. Vai trabalhar 20 horas, tem o direito de receber. Se ele trabalhar à noite, além da periculosidade, ele tem o direito adicional noturno.
Sim.
Certo? Então, porque são duas coisas distintas. Ele pode receber periculosidade e insalubridade? Dependendo do caso, sim. Por quê? Porque a periculosidade é da profissão. A insalubridade é se manusear algo mais. Há correntes do direito que consideram os dois. Há correntes que não. Ou ele recebe um ou recebe outro. Ainda não tem o entendimento do próprio TST quanto a essa questão, certo? Depende também muito dos sindicatos que representam essas categorias, tanto do motoboy como das empresas que contratam. Se na convenção coletiva tiver, ele vai ter o direito.
Não, o senhor falou sobre se pode receber os dois. Eu lembro que no ápice da pandemia, as pessoas que trabalhavam com motoboys eram eles que levavam as amostras dos exames de Covid-19 para os laboratórios. Então, eles estavam ali num perigo iminente por estar na profissão de motoboy e também sofrendo risco à sua saúde.
Insalubre, né? Então, justamente, então, há correntes que sim, em virtude dessa movimentação que ele fazia ou faz ainda hoje.
Sim, ainda hoje, certo? Com certeza.
Aí você me falou do servidor público. Há uma diferença quanto àqueles que prestam serviço aos órgãos públicos. A CLT, ela é para quem trabalha na iniciativa privada. Certo? O serviço público tem os seus regimes jurídicos e tem que estar incluso nesse regime jurídico. E se o serviço público oferece esse adicional, tem que estar dentro do regime jurídico. Certo? Por quê? Porque foi acrescentado o parágrafo no artigo 193 da CLT.
Tá.
Então, se a Mais FM tem um motoboy, ele tem que receber os 30% a mais. Mas aqui é uma empresa de telejornal e tal. Mas não é a atividade da empresa. É a atividade dele em cima da moto que faz ele ter o direito.
Realmente são atividades parecidas que confundem. E eu já quero agradecer a muitas pessoas que estão aqui acompanhando conosco o programa Mais Justiça, que estão mandando já as suas perguntas, que estão participando, estão realmente interessadas em conhecer sobre os seus direitos ou os direitos dos outros, né? Quando a gente traz um tema aqui para o programa Mais Justiça, a gente aborda um tema que interessa aquela categoria, interessa aos demais também. Como, por exemplo, a gente percebe que o serviço de motoboys tem crescido, tem sido necessário, tem sido realmente indispensável ultimamente. Inclusive, doutor Orlando, a gente percebe mulheres nessa atividade. Com o avanço da pandemia ou não, mas a gente consegue perceber ainda mais mulheres nessa atividade profissional. E às vezes a gente entende que a mulher, ela pode ficar um pouco mais atenta aos seus direitos do que o homem, né? Então, que bom que também tem mulheres trabalhando e que bom que as mulheres também se interessem em saber dos seus direitos. E aí é justamente eu pergunto, o senhor disse que a lei é de 2014, não é tão recente, mas é pouco falado sobre esse adicional de periculosidade para motoboys.
Justo. Então, Daniela, então, em virtude disso, né, quando você me convidou novamente, eu digo, eu vou levar algo novo, que nós nunca tínhamos falado, né, e sobre esse assunto. E aí você, além dos 30%, o que é que a pessoa pode dizer? Olha, se eu recebo só os 30%, isso vai dizer que eu não vou ter direito mais de receber hora extra, próprio adicional noturno que eu falei, né? Pelo contrário, ele vai poder receber suas horas extras, o adicional noturno e a periculosidade, que servirá de cálculo para depósito do fundo de garantia, para previdência social, e isso vai ter reflexo nos benefícios que esse trabalhador for requerer junto à previdência. Auxílio-doença, auxílio-maternidade, no caso das mulheres, certo? A aposentadoria, tudo isso engloba dentro da contribuição que futuramente será utilizada como base de cálculo para a aposentadoria desse trabalhador.
Até porque, como o senhor falou, esse adicional de periculosidade tem que ser anotado na carteira.
Obrigatoriamente tem que ser anotado. E aí vou alertar o porquê agora para os nossos empresários. Observe o seguinte, o José trabalha na empresa, né, e está como auxiliar de serviços gerais, mas José constantemente está na moto fazendo serviços para aquela empresa e acontece um acidente, certo? O que é que vai acontecer? Primeiro, se ele não tem a carteira anotada, né, a empresa vai arcar com tudo. Se ele tem a carteira anotada e o acidente foi durante o expediente, né, ele estava a serviço da empresa, aquele empregado vai ficar amparado pelo INSS, além do que vai receber, né, além do seu salário normal, o adicional de 30% junto com aquele auxílio que vai vir acidentário do próprio INSS, né? Isso é uma grande ajuda, porque aquele empregado vai passar um determinado tempo afastado de suas atividades, né? Encarece para a empresa? Encarece sim, porque vai pagar 30% a mais do salário. Em contrapartida, ele vai ter uma segurança de que aquele empregado, quando for demitido, não vai procurar a justiça para cobrar, né? É algo que você pode fazer pelo seu empregado, já pensando no futuro. Além de ajudá-lo, você está ajudando a sua própria empresa.
Até porque, na condição que o senhor falou aí de um acidente, de um afastamento, se essa pessoa vai precisar entrar com algum benefício do INSS, a empresa não vai precisar arcar com todo esse período. Ela arca, se não me falha a memória, com 15 dias e o restante é o INSS que vai pagar, porque havia a contribuição daquele trabalhador. Então, há uma segurança, com certeza, e é evitar gastos da empresa.
Justamente, Danilo, você tocou no assunto, aliás, você acrescentou o que eu falei anteriormente. Os primeiros 15 dias, a empresa vai pagar. Do 16º em diante, passa para o Instituto de Previdência Social, INSS. E lá, né, ele vai receber diretamente do INSS o tempo que ele ficar afastado. Então, a empresa, se anota a carteira, tem essa grande vantagem.
Doutor Orlando, uma dúvida também que chega aqui. Aí, já agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes internautas atentos ao programa. Se é preciso ter uma carga horária específica, se tem um tempo mínimo específico para ter esse direito de periculosidade.
Excelente pergunta, Daniela. Não. Só basta que ele exerça a atividade de motoboy. Se ele exercer por uma hora, ele vai ter o mesmo direito.
Os mesmos 30%.
É porque, nesse caso, senhor ouvinte, ele é direcionado à sua profissão, independente se você trabalha uma hora ou cumpre a carga horária de 8 horas ou as 44 horas semanais. Independente disso, ele vai ter direito ao percentual.
Doutor Orlando, e se o motoboy, ele é funcionário, mas sem registro, ou seja, sem a assinatura da carteira, ele tem como reaver os valores perdidos em caso de demissão, no tocante à periculosidade?
Sim, sim. Aí, nesse caso, ele vai ter que procurar a Justiça do Trabalho, adentrar com o processo trabalhista, cobrar os direitos dele, que ele não, evidentemente, sem carteira assinada, ele não recebeu. Contudo, é resguardar-se de provas, certo? De que exercia essa profissão, certo? Para aquela determinada empresa. Então, ele tem que se municiar de provas que estava justamente trabalhando como motoboy, né? E é como eu estou dizendo, a questão... não importa se ele passou uma hora ou passou um mês trabalhando, ele terá o direito dos 30%. Isso aí é garantido. E essa pessoa que perguntou é resguardar com provas, documentos, fotos, vídeos, conversa de WhatsApp, tudo isso são provas hoje utilizadas para demonstrar que aquela pessoa exercia aquela atividade.
Hoje em dia, na função de motoboy, é muito comum também a pessoa utilizar o seu próprio transporte. Ao invés de utilizar o transporte da empresa, a pessoa utiliza o seu próprio transporte e presta serviços para uma determinada empresa. Também independe se é o transporte da pessoa, se é um contrato apenas de prestação de serviço.
Não, há uma diferença quanto a isso, Daniela. O artigo, ele é bem específico. É para aqueles que têm a anotação na sua carteira. Se a pessoa não tem a carteira assinada, mas tem um contrato de prestação de serviço, não é, ele é garantido.
Se tem o contrato.
Né? Se tem o contrato.
Mesmo que tenha o contrato. É,
porque aí vamos entrar no direito civil, que diz o seguinte quanto aos contratos. Nós temos 3 tipos de contratos ainda em voga em nosso país. Primeiro, contrato escrito.
Certo.
Segundo, contrato verbal. E o terceiro, tácito. Então, são 3 tipos de contrato que ainda permanece em vigência no nosso país. O primeiro é pouco utilizado, que é o contrato escrito.
Infelizmente.
Né? Os outros dois são mais utilizados, o verbal, né, e o tácito. Qual é o tácito? É aquele que você começa a fazer aquilo e começa a fazer e fica fazendo o empresário.
Fica subentendido que há uma relação.
Justamente, é aquela função. Né? Lembra o seguinte, para que você, motoboy, tenha direito, você tem que estar com a carteira assinada. Ou não. Você pode ser motoboy sem a carteira assinada. Só que, para você reaver esses direitos, você tem que cobrar junto à Justiça do Trabalho. Né? Então, como prestador de serviço, não. Aí você falou dos nossos aplicativos.
Sim, muito comum hoje em dia, com certeza.
Comum,
né?
Demais. Só que existe uma... Tá, hoje mesmo, antes de vir, estava lendo alguns julgamentos, né? Alguns tribunais consideram com vínculo empregatício, não só o de motoboy, mas também os de automóveis.
Tá.
E outros tribunais consideram que é prestação de serviço. Então, com certeza, todas essas celeumas serão levadas à nossa Suprema Corte Trabalhista e lá ela vai dizer quem é quem. Porque depende muito de como é essa relação entre o motoboy e a pessoa que ele contratou. O que é empregado? O que é considerado como vínculo empregatício? É aquela pessoa que presta serviço habitualmente, recebe salário, certo? E tem a subordinação. São três requisitos que tem que ser provados por essa pessoa, né, e o seu empregador. Então, isso aí caracteriza vínculo empregatício. Não tendo esses requisitos, aí pode ser uma relação de trabalho. Pronto. Eu, enquanto advogado, eu tenho relação de trabalho com meus clientes. Mas, se a Mais FM me contratar como advogado, eu terei uma relação de emprego.
Certo.
Certo? Então, relação de trabalho, relação de emprego. Se Daniel tem uma PJ e presta serviço para a Mais FM, é relação de trabalho. Se Daniel tem a carteira assinada, relação de emprego.
Uhum.
Entendeu? Então, o motoboy tem que ter isso bem específico. Eu estou sendo mandado ou eu mando?
Uhum.
Eu mando uma palavra, até, mas a questão é, eu vou quando eu quero trabalhar, eu vou trabalhar quando eu quero ou eu vou trabalhar quando a pessoa me manda?
É.
Entendeu? Tem essa. Aí você diz, e se a moto for dele? Aí tem que ver essa questão da relação. O porquê da moto está lá do empregado e não do empregador. O porquê disso.
Uhum.
Entendeu?
Se então, de repente a carteira estiver assinada como motoboy e a moto é dele, e por isso o valor do seu contrato seja menor, independe.
Independe. Independe. Entendeu?
Inclusive com relação ao valor, doutor Orlando, o empregador, ele não pode utilizar esses 30% para complementar o salário da pessoa. É um adicional.
Justo.
É além dos seus vencimentos.
Por isso que se chama adicional de periculosidade. Certo? E o adicional de periculosidade, ele é base, junto com o salário, para os cálculos das verbas que ele tem direito. Férias, 13º. Então, tudo é junto, né? No caso, hoje, 1.212. Você acrescenta mais 30% e ele será base para todos os direitos que aquele empregado tem junto com sua empresa.
Logicamente, não vai servir só para hoje, não vai servir só para agora. É uma coisa que realmente o empregado e o empregador tem que ter essa ciência de que é uma relação realmente necessária, a que todos entendam os seus direitos. E com relação ao tema que a gente está abordando, doutor Orlando, hoje em dia o senhor tem percebido as pessoas lhe procurarem para saber desse direito, motoboys têm lhe procurado para saber desse direito de periculosidade ou de outros que a gente está mencionando aqui?
Sim. É, e uma coisa que me chamou a atenção foi que antes nós tínhamos nossa cidade muitos, e ainda temos, né, muitos mototaxistas. Né? Então, eles é quem começaram essa, né, a massificar o serviço de motos. Né? Por ser mais barato, por ser mais rápido, por ser fácil de estacionar. E hoje nós vemos que os aplicativos tomaram de conta até mesmo dos serviços de mototáxi. Então, cresceu muito isso. E também, consequentemente, também cresce as querelas, os problemas. Né? Então, se você é empresário e tem esse motoboy prestando seu serviço para você, tem que ver, né, a legislação, e olha que você lembrou bem, de 2014, né? E que aquela pessoa tem direito de receber. E não é complemento salarial, é adicional.
Por falar em complemento salarial, a gente já falou outras vezes aqui sobre registro de carteira. É possível você contratar uma pessoa, registrar aquela pessoa na CLT com meio salário. E a partir desse meio salário, se a pessoa acha que aquela função não há necessidade de se pagar um salário mínimo, mas você pode assinar na CLT, fazer o registro lá da pessoa com meio salário, e acima desse meio salário, o adicional de periculosidade continuará sendo 30% em cima do salário mínimo.
Justo. Excelente. Isso aí foi a reforma trabalhista de 2019, que trouxe, né, algumas nuances que beneficia, né, tanto uma parte quanto a outra. Mas os empresários hoje, eles podem contratar por uma hora. Né? Podem contratar você, vamos supor, esse mês, Daniela, eu preciso do seu serviço como motoboy. Então, você trabalha o mês todinho. Mês que vem, de agosto, não, Daniela, pode ficar em casa, eu não preciso do seu trabalho. Mas você continua uma carteira assinada.
Sim.
Entendeu? Eu vou receber por esse mês que eu não trabalhei? Não.
Uhum.
Entendeu? Então, há essas minuances. Eu posso anotar a carteira por meu salário mínimo? Pode. Desde que aquela pessoa trabalhe às 4 horas, ou ainda vou mais além, você pode contratar por hora.
Precisa nem ser só o meu salário.
Você pode contratar por hora. Eu preciso de um motoboy 2 horas por dia. Contrata por 2 horas por dia. Contudo, os 30% vai ser pago sobre o salário, mínimo.
Uhum.
As 2 horas vai ser calculada, pegando o salário mínimo, fazendo toda aquela continha, né? E vai saber a hora que ele vai pagar aquele motoboy, aquelas 2 horas. Né? Quando termina o mês, ele paga sobre as 2 horas e acrescenta os 30%. O fundo de garantia, em cima disso. O INSS, em cima disso.
Do valor.
13º, férias, em cima do contratado.
É, são as relações de trabalho e emprego, que o senhor bem explicou aqui para a gente, as atualizações no direito trabalhista, muitas delas favoráveis, algumas nem tanto, mas é importante a gente trazer sempre esses temas aqui para o programa Mais Justiça, para que você que esteja nessa função saiba os seus direitos. E o senhor colocava anteriormente, em algumas situações é preciso acionar a justiça e, antes de fazer isso, procurar um advogado habilitado que entenda principalmente dessas atualizações, né? As leis, elas realmente vão mudando, vão seguindo o que acontece na vida em sociedade, com a chegada da pandemia, também mudou-se, portanto, as relações de trabalho e emprego. É importante que o advogado esteja munido da maior quantidade de informações possíveis para, claro, prestar um bom serviço ao seu cliente.
É verdade, Daniela. Nós, enquanto advogados, né, nós somos aqueles que trazem ao judiciário o que há de novo. Entendeu? O judiciário, né, ele está lá no lugar dele. Uhum. Né? Quando acontece algo novo e que o cliente nos procura...
Sim. As demandas chegam até os advogados.
Justamente. Então, nós vamos estudar, atualizar, sim, e ver, né, se aquela pessoa tem aquele determinado direito, ou se eu levo para a Justiça do Trabalho, ou levo para outra justiça, estadual, federal. Então, né, mas a atualização se faz necessária, tanto para nós advogados, através da nossa OAB, que vem sempre trabalhando em trazer cursos, sempre trabalhando em trazer coisas novas, como também para os empregados e os empresários que têm, respectivamente, suas entidades de defesa, tanto empresarial como dos empregados. Então, há necessidade que cada um procure essas entidades e se atualize quanto a isso. Por quê? Porque você pode estar, né, cometendo uma falta, né, ou deixando o direito escapar, uhum, né, dependendo do que você seja.
Tem uma pessoa que mandou aqui uma pergunta, ela não é bem dentro do tema, mas eu vou repassar a pergunta rapidamente para que o doutor Orlando possa dar aí alguma orientação. E a pessoa pergunta o seguinte, doutor Orlando: se é possível, dentro de uma empresa privada, ter funcionários que desempenham as mesmas funções e recebem salários diferentes, são contratados com as mesmas funções e registram nas carteiras de trabalho, mas os salários são diferentes?
Bom, há uma diferença justamente entre a iniciativa privada e o serviço público. No serviço público não pode haver a disparidade. Todos têm que ganhar por igual. Uhum. É o que se chama de paridade. Se eu entrei como auxiliar de serviço há um ano atrás e José entrou esse ano como auxiliar de serviço, todos dois têm que ganhar o mesmo, uhum, salário. Na iniciativa privada, né, é diferente. Quem é que faz essa avaliação? É o próprio empregador. E o que é que ele leva em consideração para que José ganhe mais do que Pedro? Infelizmente, aí é o próprio empregador quem vai definir. Por exemplo, o caso, né, que ela nos traz é de que todos são iguais, evidentemente. É. Mas eu não sei se um tem mais, vamos supor, é nível superior, tem uma escolaridade tal, o outro tem algum curso que o outro não tem. Então,
sim,
tudo isso é levado em consideração no ato da contratação. Né? Mas o julgamento, senhora ou senhor, é do empresário. Né? É, diretamente do empresário. Ele é quem vai, por exemplo, eu posso contratar Daniele para ganhar 10 mil, enquanto eu posso contratar João para ganhar 1.000, fazendo a mesma coisa aqui.
Uhum.
Então, são coisas que eu, enquanto empresário, vou fazer. Se é bom ou ruim, quem vai dizer é o tempo, né? Evidentemente que eu acho que quando você tem um empregado satisfeito no que faz, você ganha mais.
Com certeza.
A empresa vai ter mais lucros, mais dividendos, em virtude de que aquele empregado está diretamente trabalhando com você e ganhando bem, né? E sabendo que o outro ganha a mais do que você fazendo a mesma coisa, isso gera uma insatisfação.
Com certeza. Bom, agradeço então ao ouvinte aqui que mandou a pergunta, e qualquer dúvida ela procura um advogado, às vezes olhando mais de perto cada situação é que algo poderá ser feito. Mas deixa eu agradecer, doutor Orlando, a sua participação, a sua presença aqui no programa de hoje. Já passamos o tempo, sim. Quando eu sempre digo, quando o tema é bom, o tempo passa muito rápido, mas se tiver alguma coisa que a gente esqueceu, pode falar rapidamente já nos seus agradecimentos e as suas considerações finais. Muito obrigada mais uma vez, doutor Orlando.
Eu agradeço, né, em nome da OAB, por essa parceria junto com a Mais FM, né, que ao longo desses 15 anos, né, que a Mais completa agora, né, e estamos juntos sempre com Mais Justiça aqui perto de vocês, fazendo, dando o melhor, né, para a nossa sociedade, né? E aos ouvintes, qualquer coisa, estamos à disposição. Você pode mandar a pergunta aqui para o próprio programa, sim, ou mandar para nos encontrar nas redes sociais, que o, sim, nosso escritório tem suas páginas. Então pode fazer a pergunta lá, nós atenderemos com o maior prazer, ou também pode ir à sede física do nosso escritório, que a gente também pode fazer esse atendimento, né? De antemão, muito obrigado pelo convite, né? Estamos à disposição. Se você achar necessário voltarmos aqui e falarmos um pouco mais sobre esse assunto, podemos voltar. Eu sei que o programa é de todos, todos nós advogados, que há o rodízio, mas fica à disposição para mais alguma coisa. Muito obrigado, Daniela, e Mais FM.
Com certeza, doutor Orlando, voltará, com certeza, muito brevemente aqui para o programa Mais Justiça, para falar sobre esse e outros temas dentro do direito do trabalho, que é um universo a ser explorado, e é sempre bom quando a gente traz um tema novo, um tema tão interessante como o de hoje. E para você que perdeu um pedacinho do programa, não conseguiu assistir na íntegra, ele vai ficar gravado lá no nosso Facebook, também fica gravado lá no nosso YouTube e também lá no nosso portal maisfm.com. E amanhã ele vira também podcast. Você pode acessar nas principais plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer. Você acessa lá, coloca Mais Justiça, baixa no seu celular, envia para quem você quiser, assiste quando você quiser. Então, muito obrigada a você, ouvinte, você, internauta, você que acompanhou pelas nossas redes sociais, pelo rádio, pela TV. Eu me despeço por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, sempre trazendo temas de interesse da população, trazendo, portanto, essas orientações. Boa tarde a todos e até lá!